Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje, com o tema O Mundo em que Vivemos. A música que ouvirão se chama Mother, da banda Era. Se chama Mãe, né? Em homenagem ao planeta Terra. Enquanto vocês ouvem a música do início, gostaria que visualizasse o planeta Terra como uma mãe, como um ser encarnado nos servindo, um planeta vivo. Imagine-o emanando paz para a gente. E pense assim também. Segue a música que vem com um canto de paz entre a gente que vive aqui e o planeta inteiro, desejando o melhor para si mesmo, pois somos partes dele.
Mother, when I
Olá, amigos da RVA. Vamos lá, agora segunda-feira, 7 de dezembro de 2009, são 5 para as 4 da tarde. Esse mês de dezembro está cheio, a agenda está lotada, estamos cheios de projetos. Vamos lá, as nossas férias nós vamos passar nos divertindo, criando os áudios, os projetos juntinhos aqui. Antes de começar, queria avisar que está tendo uma construção. Já tinha até avisado isso no áudio, num prédio aqui ao lado. Aí, pelo menos nos próximos 6 meses, vai ter um barulho mais intenso, que é o batistaca, né? Isso deve atrapalhar um pouquinho o áudio por completo, mas esse tum-tum aqui não vai fazer. A gente faz uma RVA percussiva, né? A gente vai dançando aqui. Vamos lá, que a cada batida, vamos criar isso, um clima. Vai ser uma pulsação do chakra frontal, do cardíaco, e a gente vai assim brincando, rindo, desde o comecinho. Deixa eu fazer uma relação dos áudios que temos para gravar esse mês. Temos algumas coisas sendo planejadas pelo Victor. O Victor está fazendo parte aqui do nosso projeto e está começando a trazer algumas visões para a gente. É o Victor Parrudo. Até o nome do cara é de responsa. Parrudo. Ele vai começar a criar alguns projetos em conjunto e sozinho. Alguns áudios para o Iva, que vai ser legal, que a gente vai ter outras visões, outras vertentes, outros ângulos e outros tipos de visões em relação à espiritualidade em vários temas diferentes. Então, muito em breve, nós teremos essa novidade. Mas esse mês nós vamos ter ainda. Já tivemos o livro, né? Livro 4, que a gente gravou semana passada, do livro Iniciante na Viagem Astral. A depender do cronograma desse mês, nós vamos gravar o áudio 5, a parte 5 do livro, se der tempo, né? Essa vai ser. A gente vai ter o FAQ, com a presença do Branco e várias outras pessoas que vão estar com a gente aqui. O mundo que vivemos é esse de hoje, que eu vou explicar já, o que é o áudio. Temos o lançamento, a novidade é essa, o lançamento do curso avançado de viagem astral na cara de pau. Que dia é isso? A gente havia dito que não ia criar um curso avançado, que esse curso ia ser feito pelo plano espiritual, né? E que tá para lá, a pessoa projetou quando conseguisse. É aquela conversa fiada toda, que no fundo era real até então. A gente, então, não se sente preparado, a gente não tinha preparação na época, continuamos não tendo. Mas como foram muitos pedidos, muita gente, mas muito e-mail, muito aviso, tal, e sugestões de tema, inclusive o Rodrigo, foi o fim da picada, já vinha pensando, meditando, até quando eu li um e-mail do Rodrigo lá no GVA, um abração, Rodrigo, obrigado pela força, e não fique nesse negócio só de força não, que tu vai ajudar, viu? Senão é uma intimação para começar a gente junto a elaborar os temas, as visões, até porque sozinho é complicado a tocar num tema tão profundo. Não adianta só sair do corpo num umbralzinho para falar de experiência avançada. Por isso que esse curso vai ser voltado ao projetor, a quem já está saindo do corpo, quem já está mesmo que ensaiando os primeiros passinhos fora do corpo, a dar umas voadinhas, fica presa na faixa de atividade de cordão, mas a gente vai criar a maturidade. Vai ser a troca do medo pela maturidade, o crescimento espiritual de um projetor, né? Essa vai ser, e a gente vai dar várias dicas, enfim, nós vamos falar sobre isso com calma. Nesse mês tem algumas coisas a mais, mas se a gente conseguir gravar isso tudo esse mês, a gente vai estar dando um grande passo, inclusive talvez o primeiro áudio do curso avançado. Vamos lá, a gente tem que fazer. E agora a sessão chatura, a sessão que a gente chama de encher linguiça, está finalizada nesse áudio. Oxi, começa esse troço. Esse áudio é um pouco mais sério. Sério, vai ser difícil, porque normalmente eu estou sempre enchendo o saco aqui, mas a gente vai tentar puxar um pouquinho para a sintonia que a gente vai precisar para esse áudio. A gente vai falar da dimensão que estamos, de comportamento. Então, o mundo em que vivemos é o nome do áudio de hoje. Pessoal, a função desse projeto de hoje, que chegou assim, como chegam todos os outros ao acaso, né? Eu vou contar essa história, mas eu comecei, já vinha pensando alguma coisa assim, mas como a gente já tinha feito várias ideias, como o Segredinho, o Homolite, sobre calma interna, a gente já vem dando uma pincelada assim, né? Não suave, mas mais ou menos obtusa, forte, sobre esse assunto há um tempo, mas a gente agora é um clique de lucidez sobre onde estamos, quem são os nossos vizinhos, qual a lógica de estarmos aqui, como pensar, por quê, enfim, e ponto final, a gente está nessa dimensão aqui. E o que, que é isso? Esse áudio é sobre isso. O mundo em que vivemos pela ótica, digamos assim, cósmica, né? Não a ótica humana, com a viseira embaçada do cavalo que anda e só olha para frente. Não, nós vamos hoje falar de uma forma um pouquinho mais profunda. As questões que nos acompanham, como tal, eu nasci para quê? Muitas vezes a gente se questiona, vocês vão ouvir uns barulhos aqui por trás, não se concentre no umbral que está aqui por trás. Ó. Vamos aqui no outro setor. O que faço nesse lugar? A gente se questiona, por que eu estou aqui? Às vezes a gente assiste uma cena ou na TV, ou alguma situação que a gente encontra fora no mundo, a gente, meu Deus, quanta violência. Eu não sou desse planeta, não sou desse planeta, não. Eu deveria estar longe daqui. É a síndrome do estrangeiro, quando a gente, um pouquinho disso, né, quando a gente não se sente daqui. Como se tivesse, a gente tem isso, encarnar é muito ruim, da próxima vez eu vou demorar para vir, não venho mais não, vou fazer, né, a gente, quanto mais você quer fugir daqui, é mais que volta, viu? Então eu vou começar a mentir, não, eu quero ficar. Quantos seres complicados, né, violentos, confusos, isso aqui não é lugar para mim. E a televisão, né, hoje a comunicação, a sensação que nós temos do mundo de hoje é que está muito pior. Porque a comunicação está nas nossas mãos um segundo depois de acontecer, às vezes até ao vivo. O mundo está interconectado, né? A velha globalização, o nome mais bem falado já há um tempo. Então nós estamos sabendo tudo o que acontece em qualquer lugar, acontece um problema financeiro num lugar, o mundo todo sofre hoje. Está absolutamente interconectado em quase tudo. Principalmente nas energias também, apesar de parecer distante. A gente pensa que era muito pior, o mundo era melhor, hoje está pior. Não, na verdade, o mundo era muito pior. Nós estamos entrando numa fase de consciência. O fato de a gente estar sabendo dessas violências no mundo, antigamente passava um tsunami lá, a gente não ficava sabendo. Há 100 anos atrás, para ficar sabendo, chegar aqui, tinha que vir um navio, um telégrafo, nem sei se tinha. Para isso chegar até aqui, demorava. Hoje em dia a gente sabe na mesma hora. Antigamente a honra era lavada a qualquer custo. Se você olhasse para alguma pessoa ou falasse alguma coisa, o pessoal podia te matava na mesma hora. Guerras aconteciam de forma muito mais intensa. Hoje em dia, para acontecer uma guerra, a comunicação faz com que existam protestos. Nós estamos numa fase melhor, apesar de que não tão absolutamente perfeita, né? Estamos cheios de confusões, né, de dificuldade. A gente pensa, às vezes, a televisão só mostra coisa ruim, né? Que a gente queria um lugar maravilhoso, com pessoas que vivessem em paz, que dividissem o que tem, que ajudassem uns aos outros, que não fosse para casa dormir as pessoas enquanto houvesse alguém com fome, que a gente não relaxasse enquanto alguém dormisse nas calçadas, que não se cobrisse enquanto alguém estivesse frio, com frio. Há uma música do Elomar. Eu vou colocar ela, um pedacinho nela aqui, um pedacinho dela para a gente comentar. Hoje a gente vai fazer aquele catado, né? Sempre faz um catado, feijãozinho e tal. Então, é bem simples. Elomar é um cantador inteligentíssimo, simples do nosso país, quer dizer, simples pela ideia que veicula. Que é que ele canta de forma inteligente, com linguajar apropriado às pessoas mais simples, mas não burras, são inteligentíssimos, como você vai ver nessa canção dele, chamada Cantiga do Estradar, que foi gravada no disco Cantoria, né, que tinham quatro cantadores, Elomar, Xangai, Vital Farias e Geraldo Azevedo. Então eu vou soltar uma partezinha dela e vou comentar a beleza e a fé maravilhosa. Olha o pedacinho e eu já comento.
Ensinou que nós vivesse a vida aqui só pro passar, que nós então se invitasse um mau desejo e o coração nós profiasse pra ser branco ainda mais puro que o capucho do algodão, que nos juntasse, dividisse, nem negasse a quem pedisse nosso amor, o nosso bem, nossos terrem, nosso perdão. Só assim nós vê a face augusta do que habita os altos céus, o piedoso, manso e justo, o fiel e compassivo, Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus. Diz que haverá de voltar quando essa terra pecadora, mergulhada em transgressão, tivesse cheia de violência, de rapina, de mentira e de ladrão.
Pois é, olha que beleza. Eu vou falar, não vou falar com a forma, da forma, eu vou já traduzindo um pouquinho para quem a gente... Ele ensinou, ele quem? Deus, né? Jesus que veio até aqui, de Deus não, Jesus. Que nós vivêssemos a vida aqui só por passar. Que nós então evitasse o mau desejo e o coração a gente limpasse para ser branco ainda mais puro que o capucho de algodão. Faz uma comparação, né? Que a gente não juntasse e dividisse aquele que tivesse. A gente não negasse a quem pedisse o nosso amor, os nossos bens, né, as nossas aquisições, as nossas coisas, o nosso perdão. Só assim a gente vai poder ver a face oculta do que habita os altos céus, o piedoso, o manso, o justo e justo, o fiel e compassivo, Senhor de mortos e vivos, nosso Pai e nosso Deus. Disse que haverá de voltar quando essa terra pecadora, mergulhada em transgressão, estivesse cheia de violência, de rapina, de mentira e de ladrão. Linda canção. Dentro dela a gente ia poder fazer, dar uma bela aprofundada desse trecho dessa música que é profundíssimo. Eu diria que esse Deus, que esse Jesus, né, que disse que ia voltar, será talvez a gente, o interior da gente, o despertar em cada um de nós. Está na hora de despertarmos, de acordarmos, de mudarmos o velho paradigma do eu e começarmos a trabalharmos mais o nós. Vivemos normalmente, eu, você e todos nós, só para a gente mesmo. Mesmo que inconsciente, sem termos culpa, parecemos que só queremos amar quem é do nosso sangue. Mesmo que às vezes a gente conviva muitos anos com alguém, é nascer um fulaninho do nosso sangue, a gente começa a amar aquilo como se fosse mais do que qualquer outra coisa, né? E olhe lá, pois tem pais e filhos por aí afora que bem sabemos que nem isso não conseguem sentir. E qual a consciência? Como pensar, como agir perante um mundo em que, ao nosso ver, na nossa visão humana e limitada como homens tão perdido, de pessoas tão violentas? Como é que eu posso ajudar no lugar onde cada um só parece e não só parece, normalmente só pensa em si mesmo? A gente vai inicialmente trazer para a sã consciência quem somos. Isso não vai ser pessimismo, isso vai ser um clique na nossa lucidez, né? A visão do que realmente somos, sem os conceitos dogmáticos, conflitantes ou religiosos. Isso é difícil porque mexe com paradigmas, mexe com religião, mas a gente vai devagarzinho, a gente vai se desarmar agora, como sempre, para que a gente possa entrar no assunto sem conflitos. Enfim, nós não somos daqui. Isso é básico. Mesmo quem não tem muita crença compreende que todos nós estamos passando. Para onde vai, se vai, é outra história. Passando por um lugar muito difícil, muito confuso. Somos engolidos pelas motivações e energias que estão circulando no mundo, inclusive engolidos pela violência. Ficamos assim inconscientes, adormecidos para sentimentos mais sutis, até porque isso tem um pouco a ver com crença. Se esse troço termina quando morre, por que, que eu vou pensar no outro se não tem? A única aposentadoria que eu tenho, a única repercussão do que eu juntava está no que eu consigo trazer materialmente, não espiritualmente. Nossa lucidez então parece sumir. Viramos seres apagados, sem luz, absolutamente parece que aplicando morfina na nossa consciência, nas nossas visões. Tal é ainda a nossa evolução. É preciso que a gente devagar, isso já vem acontecendo, comece a despertar e não só isso, a ser um exemplo para quem está ao lado. Não é despertar com palavras, né? mas com ação, fazendo aquilo que a gente pode, na medida do possível, abrindo os olhos da razão, equilibrando com o coração, sentir o chamado de ajuda que está ecoando em cada canto. É como uma rádio que está tocando a todo momento. Quem quer ajudar? Quem está disposto? E a gente, aos poucos, vai entrando nesse áudio, entendendo que planeta é esse, e o que estamos fazendo aqui, e o propósito de estarmos aqui nessa frequência. Por mais que a gente esteja pensando em relação à religião, isso é um fator que a gente vai tocar hoje de uma forma muito profunda. Isso aqui é uma passagem, uma simples passagem. Devemos sim ter as coisas naturais para poder se manter, se equilibrar dentro da medida do possível, porque o corpo precisa de um determinado equilíbrio, de um certo, ilimitado, digamos assim, e básico, básicas aquisições para viver, mas entendendo que isso ainda assim tudo ficará aqui, absolutamente tudo, até esse corpo gordinho, fofo e com um buchozinho maravilhoso que você tem, e eu também. Os parentes, logo, bem ou mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos despedir deles, ou eles da gente, né? E a gente vai saber, assim, que é claro que a gente vai se reencontrar em algum lugar novamente, né? Claro que nós continuaremos e nos veremos depois em algum lugar, mas tudo fica aqui e a gente não sabe quando que vai ver e nem em que qual situação, e com certeza não vai ser mais a mesma de hoje. Às vezes, o tempo que você tem perto dessas pessoas que estão com você agora não serão mais os mesmos e talvez nunca mais cheguem perto de ser os mesmos. O tempo que você tem de resolver agora é só agora e amanhã é outro momento, somente depois da partida da viagem que nós chamamos de morte, ou seria só uma simples descartagem, um simples descartar do corpo físico. Somos seres viajantes e aprendizados que nascemos nesse momento no planeta com objetivos simples. Esse planeta é com objetivos mais difíceis, complicadinho, né, digamos assim, com vizinhos bem estranhos que somos nós mesmos, com comportamentos e dificuldades extremas às vezes. Mais abaixo eu vou contar alguns casos, várias experiências de algumas visões, que, inclusive cenas que eu mesmo vivenciei, outras por outras pessoas que eu vou até citar, que vão dar um clique na gente. Uma verdade, um clique no frontal, a gente precisava mais de uma martelada, né, um capum no frontal para abrir a lucidez, né, para acordar de uma vez por todas, mas vamos devagarzinho que tudo que bate muito forte retorna forte também. Claro que isso tudo que faz parte de um contexto muito grande, muito mais profundo do que só essa visão limitada que estamos comentando. Cada um de nós está passando aqui pelo seu momento específico de compreensão, de aprendizado, de conflitos e, de alguma forma, algo inteligente lá em cima, a divindade, com a sua suprema compreensão, sabe e compreende cada passo de cada uma dessas consciências, cada um de nós. Mas fica aqui uma pergunta para esse passo que a gente está aqui. Nós estamos num planeta difícil, com pessoas difíceis, inclusive nós mesmos. E fica aqui, por que que a gente não se ajuda? E aí fica a pergunta, quem quer ajudar? Quem não quer só passar por aqui, mas ao passar, deixar alguma coisa boa, né? E onde mais a gente poderia ser útil do que aqui? O pensamento seria, na verdade, em vez de a gente lamentar o lugar pesado que estamos, é, ao contrário, agradecer onde nascemos. Para quem quer ser útil, esse lugar aqui, de extremo sofrimento, de choro, de ranger de dente, às vezes, onde o mais duro das pessoas vira criança na hora da dificuldade, é assim, é aqui que pode ser útil. Basta olharmos assim, se a gente abrir a lucidez, de verdade mesmo, a gente olha nos hospitais, nas ruas, as crianças, até os velhinhos abandonados, a própria sorte em asilos, e dificuldades internas que existem em cada um desses seres, e a gente vai ver que aqui não é um lugar só de sofrimento, mas de amparo para quem quer assim ser um útil, né? Ser um amparador. Olha que paraíso esse lugar para quem deseja servir. Onde mais a gente poderia ser útil do que aqui? Onde mais poderíamos ajudar a cada segundo que desejássemos, a cada momento que quisesse, né? Porque a gente pergunta, quem são esses nossos vizinhos, quem são as pessoas que estão ao nosso lugar? São pessoas como eu, como você, com dificuldades internas, às vezes nervosas, às vezes impacientes, que tentam fazer na medida do possível as coisas melhores, nem sempre, às vezes passa os pés pelas pernas, capota, cai. Pessoas que só pensam muitas vezes em si mesmo, como a gente, inconscientemente, não fazem de propósito, porque o propósito de ser ruim é a repercussão, às vezes, de uma atitude inconsciente de toda uma sociedade que cai em cima. Alguns são totalmente desprovidos de situações mais fáceis, né? A gente não sabe a dificuldade que carrega tanto na alma como em outras vidas, como nessa própria. Então, a gente não está aqui julgando ninguém. Pelo contrário, estamos limpando uma visão de onde estamos. Né? Somos seres, somos confusos, somos conflitantes. Aliás, quando eu falo isso, eu não estou me tirando da situação. Eu estou, inclusive, me incluindo na relação aqui. Onde mais a gente poderia ser útil? Se você quiser, se alguém desejar, qual o local que a gente poderia... Não conheço. Talvez fora do corpo, mas é só a repercussão daqui. Né? E aqui é mais difícil. A gente vai falar. O pensamento não é achar que aqui é ruim. E pensar, poxa, eu quero um lugar melhor. Esse lugar jamais vai existir, não existirá em lugar nenhum, não se engane, a não ser dentro da gente. Se um dia, por acaso, você for para uma dimensão melhor, você só vai porque esse lugar já está dentro de você, existente, e por frequência natural, assim você será levado para lá. E mesmo assim, eu duvido que você, muito bem por dentro e feliz, vai conseguir ficar lá sentado numa praça, vendo os passarinhos e o sol nascer, sem fazer nada pelos aqueles que estão sofrendo mais frequências mais baixas. Então, seu único lugar de paz é o seu interior, é o nosso interior, né? É onde a gente tem o nosso paraíso. As nossas dificuldades, eu sei, né, são por vezes incomensuráveis, inenarráveis. Às vezes nós estamos tão mergulhados em nossas próprias visões e dificuldades que a gente não consegue vencer e abrir a lucidez. Existe. É muito, tem situações lamentáveis aí afora. É aí que entra o ser desperto. O ser desperto, ele não é melhor que ninguém. Ele só passou por algumas experiências, certamente, e compreendendo que não se deve lutar contra o lugar que vive, nem observando a si mesmo, ele percebeu que ao servir, ao estar nesse local difícil e começar a ser útil, ele sentia uma paz indescritível. E aí é vencendo as nossas próprias dificuldades, na verdade não seria nem só vencer, mas passando, não passar por cima também, que eu quero dizer, é compreendendo e conhecendo as outras, ajudando, servindo ao redor, que a gente descobre que no fundo nossas dores nem eram assim tão pesadas. Aliás, é bom quando saímos do nosso planetinha, das nossas órbitas, e vamos visitar as órbitas alheias, os planetas, os universos alheios. Isso mesmo, a dor pessoal é como um único planeta. Quando você se conecta muito consigo, você fecha o seu planetinha e vive só dentro da sua órbita. É ruim, é pesado, doloroso, certamente. Não estamos diminuindo a dor de ninguém, que sabemos justamente disso que a gente está falando. Agora, quando saímos da nossa órbita e por algum motivo vamos visitar as outras com a mente sem aquele julgar, com a mente aberta, a gente percebe que a gente tem muito a oferecer, por mais dificuldade e limitação que a gente vem a ter, com certeza todos nós temos. Até mesmo aprendemos, passamos, temos experiência para passar, mesmo que mínimas, quando a gente faz isso. Cada um de nós é um planetinho, com as suas dificuldades, os seus momentos, os seus tsunamis internos, as violências, as guerras que cada um tem, que lá dentro tem respostas lógicas e plausíveis para aquelas atitudes, às vezes mais profundas do que a visão de uma pessoa que olha e julga de fora sem saber a profundidade daquilo. E quanto mais mergulhada em si mesma a pessoa está, ela está naquele processo, tende a conhecer só aquele local, só aquele, é como o homem de hoje que mal consegue enxergar a lua por causa da sua falta de tecnologia, que nesse caso a gente chamaria da tecnologia de falta de sair de si mesmo para, com calma, não ir olhar o que os outros, mas ajudar no que os outros têm. Então vamos avançar a nossa tecnologia interna e começar a voar em direção não só aos nossos, tem que cuidar da nossa órbita, claro, mantendo na medida do possível o equilíbrio, né? Mas visitar outras órbitas para que a gente possa não só aprender, como passar as experiências que temos, ajudar, aliviar e mais, melhorar a nossa órbita. Porque você só vai conseguir melhorar a sua se você for visitar as outras. Para ajudar nas experiências que você pode trazer experiência lá de fora para a sua órbita, para o seu planetinha. Por isso que o mundo que vivemos hoje, o nome do áudio de hoje, não é só em relação ao planeta que a gente vive, mas do seu mundo interno. Esse era o segredo desse áudio. O mundo que vivemos, a gente tem, parece, tem a ver que a imagem do áudio, a capa que está lá, inclusive eu botei em alto resolução para que a gente possa ter como papel de parede, tem uma luzinha piscando. É como se fosse o seu planeta sendo iluminado, a órbitazinha de si mesmo. A sua aura é exatamente como a aura do planeta. E que a gente tem uma órbita, e essa órbita pode ser boa ou ruim de acordo com as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É por isso que quanto mais você serve, melhor fica a sua aura, justamente que você vai limpando as suas energias, criando um habitat mais calmo, um ar mais puro, sem dióxido de carbono mental. Poxa, essa foi perfeita, fui metido agora. Eu vou contar alguns casos bem curiosos e outros bem injustos, enfim. Inclusive, esse primeiro caso que eu vou contar me fez ter a ideia para esse áudio. Outro dia eu estava lá todo feliz, fofo, vindo da faculdade com meu cunhado. Eu vinha dirigindo devagar na Avenida Ibiribeira, aqui no Recife, era à noite. Quando do lado da pista ao redor, a gente viu um caminhão parado e várias pessoas ao redor. Aí logo percebemos, porque parou todo mundo para, né? Todo mundo, na hora do curioso para ver o que foi que aconteceu, né? A gente adora isso. Aí um ciclista tinha sido atropelado, eu vi o corpo dele, não sei se já tava, certamente estava morto, porque estava o rabecão lá, né? Desencarnou. No momento, passou na rádio, exatamente no momento ali, um caminhão batendo na CBN, um caminhão batendo num ciclista que vinha na faixa rápida, na faixa do... Então ele bateu a cabeça na calçada e morreu na hora. O motorista parou para dar socorro, mas era tarde demais. As pessoas que estavam ao redor tentaram linchá-lo. E mesmo na hora, né? Aí começou a comentar lá. Aí eu dirigi ali, sempre eu pensando na situação do motorista. O rapaz é triste também, né? O rapaz desencarnou ali, numa atitude... Eu dirijo diariamente ali para a faculdade. Eu sempre me assusto com a quantidade de ciclistas que tem ali na faixa da esquerda, que é a faixa rápida dos motoristas. Eu sempre, inclusive, não vou naquela faixa, fico mais dando meio, com medo de bater em alguns, porque já eles dão as balançadas assim, não conseguem manter sempre a mesma linha. Então, eu já percebi isso, sempre fico no cantinho. E eu não sei se é erro deles, da prefeitura, não me cabe aqui, mas é um absurdo. O caminhoneiro certamente deve ter batido no rapaz, com certeza, sem querer. Eu vou atropelar esse safado. Em extremo caso, a gente pensa assim, não, ele quis matar, é imprudente, está vindo com raiva, a gente nunca pensa. Né? Eu sei que se fosse no meu caso, poderia ter acontecido que já até aconteceu de eu bater devagar, estava mais devagar, com o retrovisor, no ciclista, não aconteceu nada, ele não caiu. Mas nesse caso ele caiu e foi com a cabeça na calçada e desencarnou. Horrível, mas só que o motorista fez o que podia. Errou, né? Houve um erro, não sei de quem, não estou apontando, aconteceu um fato. Ele parou para dar socorro. Uma fatalidade, triste, sem intenção de matar, mas matou, né? O que a gente chamaria de homicídio culposo. Era tarde demais, ele parou para dar socorro, talvez vai responder, mas... Enfim, talvez perca um emprego, certamente vai complicar a sua vida, ainda mais se aquele ciclista tinha uma família para manter, ele vai ter que bancar. Ao redor, as pessoas que estavam ali resolvem então matar o caminhoneiro, fazendo uma maldade ainda pior do que a dele, que é o seguinte: ele, sem querer, matou um ciclista. As pessoas, numa justiça que eu não sei qual é, que não é, né? Resolvem matar, fazer com as próprias mãos, na porrada ele, que tomou muita porrada. Por sorte, a polícia chegou pouco depois, ele não morreu, porque senão teria morrido ali. Então, nós desejamos resolver a situação com uma violência muito maior. E como alguém consegue ser legal num planeta onde acontece uma fatalidade, a gente age pior ainda. Esse é o planeta que a gente vive. Essas são as pessoas que nós estamos vivendo próprio. Está certo que talvez eu, você e outras tantas não fariam, mas há uma energia gerada pelos nossos campos energéticos, nossas planetinhas, nossas órbitas, de incompreensão, dormência consciencial, em que a gente não nos cabe falar, não, são seres evoluídos, pequenininhos, não, são seres em aprendizado. São consciências como nós, limitadas, eu também, porque a gente não sabe, a nossa consciência, não, em que se for colocada à prova, como é que a gente vai agir. Nós temos diferentes momentos de lucidez nessa vida, né? Variações de consciência, em que principalmente ali, na hora da situação, nervosismo, as pessoas resolveram matar o caminhoneiro, o motorista, sem que ele tivesse culpa de verdade pelo aconteceu. Aconteceu sim, mas matar. E você faz, fica a pensar, esse é o planeta que a gente vive, ah, é que horror. Não. Faz a diferença quem pensa diferente, quem vibra diferente, quem compreende diferente. Esse faz a diferença. Porque a grande maioria de nós iríamos agir por instinto. Onde a lógica, a inteligência ia se embora, ia tomar, dando passagem para a raiva, para as ações de violência. Quem assistiu agora, domingo ontem, foi dia 6. Último jogo entre o Curitiba e o Fluminense. Eu estava assistindo no finalzinho. E uma coisa que se repete, não fiquei nem um pouco assustado, né? Que se repete diariamente no mundo, a violência é gerada por nada. Pessoas batendo umas nas outras, policiais feridos. Ontem foi uma pancadaria geral, né? Só porque desceram para a segunda, né? Aqui em Recife desceu, foi o Náutico e o Sport, enfim. E adormecidos, uma briga inconsciente, policial caindo, uma energia pesada, de atmosfera, de atração para a violência ali é gerada. E não por acaso, essa é a nossa situação espiritual mesmo, porque é isso que existe no mundo espiritual, pelo menos é isso que eu, nas minhas limitadas experiências no umbral, nessas primeiras frequências, onde que eu vejo pancada, correria, briga, perseguições nessas frequências mais densas. Essas são as nossas atitudes, que se refletem de uma forma mais ou menos na física, onde aqui a gente sabe que não faz com medo de perder a vida para a polícia ou para qualquer situação, né? Lá, como não perde e como não existe falsidade, máscara, aí nós somos um pouco mais sinceros, digamos assim. O negócio é mais feio lá, né? Nessa primeira frequência. Claro que não é só violência, mas isso é muito mais claro lá. O imediatismo, a falta de lucidez nos faz pensar assim, né? A visão humana limitada de que morre acaba, que de inconsciência e falta de lucidez para o nosso mundo, a complexidade das multidimensões de como nós estamos vivendo, nós pensamos, meu Deus, que local horrível que nós vivemos, né? É como a gente pensar, como é que eu vou andar na rua, como eu vou ter um filho num planeta desse, esse nosso lar, amigos, é duro, mas isso aqui é a nossa casa no momento, né? Nós moramos aqui. Há duas formas de agir: em perder a consciência, adormecer ou despertar. Qual das duas você deseja? Nós desejamos. E a gente acha que está onde? Vamos acordar para isso. Aqui é uma dimensão densa, é uma dimensão mais pesada, onde propositalmente aqui entramos para que a densidade das nossas ações fossem colocadas à tona. Isso é proposital. Nós pensamos que o mal é repercussão da falta do bem. Na verdade, tudo foi muito bem planejado e inteligente para que acontecesse exatamente dessa forma como está acontecendo. Quando você está numa dimensão mais sutil, só com pessoas legais e com energia boa, você adormece o seu lado bom. Oh. Não isso, esqueça essa parte. Você adormece o seu lado ruim. Ele não aparece. Primeiro porque você só está com pessoas maravilhosas. Chega perto, é uma maravilha. Oh, que energia boa, florzinha, a borboletinha voando, né? E só pessoas falando coisas boas, palestra espiritual, pessoas voando, criança sorrindo, ninguém morre. Que maravilha, né? Mas quando você... Você está lá bonitinho no mundo espiritual, Saulo. Vai descer lá, bicho.
que você tem coisa ruim aí guardada. Não, pô, tô um cara equilibrado, pô, tô aqui, beleza. Quando desce, meu amigo, que encarna, o que é denso rapidinho aparece, rapidinho. O denso vem porque a terra puxa para fora, vem para cá, tiro grosso, ruim, propositalmente para você cuidar daquilo, não é feito para um matar o outro também não, né? A repercussão disso é, mata o corpo, porque a vida continua, tá, é horrível, mas isso vai melhorar com o tempo, tanto a nossa consciência em relação à vida, à continuidade da vida, como as nossas próprias ações em relação à violência, com o tempo, já vem melhorando e vai melhorar mais. Claro que há inúmeras consciências também despertas aqui, que trabalham em prol de um mundo melhor, que vem para orientar. Claro, vem também para cuidar um pouquinho de si mesmo, vai lá que você tem uma zeca para cuidar, mas esclareça lá, né, um pouquinho, faz alguma coisa. Mas a gente não pode negar, não dá para fingir, que nesse mundo atual a coisa tá braba, ainda tá, né? E a gente tem que entender isso, mas é aí que entra a função do mundo em que vivemos. O seu planetinha, junto desse planetão, como você, o que você tem feito com a sua órbita? Como é que você pode fazer para essa sua órbitazinha fofa, cor marronzinha, laranja, pretinha, não muito cuidada, nossa, né? Ficar azul, ficar branquinha, rosa para aqueles mais delicados? Como é que eu posso fazer? Com pequenos gestos, com pequenas ações, não tentando mudar o mundo como a gente pensa. Eu vou fazer um projeto, que eu vou criar uma ação que o mundo vai melhorar. Não. Comece desde dentro de casa. Não esperando, foi bem baiano, não esperando que os outros façam o que a gente esteja fazendo e mais. Não esperando que seja algo, sejam algo que a gente vai ser, ou que a gente já é, ou que sejamos. E mais, não se preocupando que os outros pensem diferente da gente. E não se conflitando se alguém faz e se a gente. E se alguém, quer dizer, se a gente faz e ninguém faz, só a gente está fazendo. Há um chamado que inicialmente é bem sutil. Mas quando a gente começa a ouvir, a gente percebe que é um grito falando: ei, quem quer ajudar? Vem me ajudar, preciso de ajuda, cadê? Quando o trabalhador está pronto, esse chamado aparece, e mais, o trabalho aparece, e não é pouco trabalho não, é muito. Em cada cantinho do planeta há um grito de pedido. Olhe ao redor, olhe dentro da sua casa inicialmente. Sei que dentro da sua casa, com certeza, está a maior guerra, dentro da nossa casa. Pois aqui não é só uma questão de caridade, mas de dever. Muitas vezes, processos kármicos profundíssimos, mas é aí que começa. Começa com paciência, concedendo às vezes, tentar silenciar perante a ofensa. Isso aí já é difícil pra caramba. Tentar aos poucos não dar lições de morais em palavras, mas com ações, com gestos, ser mais calmo, compreender mais e revidar menos. Sim, um ajudante, essa pessoa que tenta fazer isso, é taxada de idiota, de boba, de besta. E sim, ela é, pois é passada para trás, aguenta palavrões em silêncio, ela tem um templo interno para cuidar, ela pensa: meu Deus, eu estava tão bem, chegou esse inferno aqui, tá me destruindo. Aí tá a hora que a gente não aguenta, manda todo mundo para aquele lugar, tá madrugada, pum. É. Então, a gente percebe que a gente tem uma paz sendo moldada, sendo cuidada, um templo interno, que a única forma de mantê-lo é tentar não se conflitar, não colocar em risco isso tudo. É como a gente falou, a gente vai se esforçando, tem hora que perde tudo, tem problema não. Recomeçar. Quantas vezes o seu templo for bagunçado, recomece a cuidar dele. Ah, eu tentei, errei, meu Deus, eu não consegui. Não se culpe. Não conseguir faz parte. Tentar é a melhor coisa que existe. Existe uma coisa que é o seguinte. O corredor, quando está tentando ganhar, quando ele chega, atravessa a linha, é só um momento. A luta para chegar lá são todos os outros. E cada passo foi importante, senão ele não tinha chegado lá. Não importa chegar lá, importa, você já vai sentir paz em tentar. E mais, em não se culpar quando perder. Agora, não fazer dessas faltas, essa falta de compreensão, essa compreensão sobre não se culpar, digamos assim, uma muleta. Não, errei, beleza, eu vou dar uma erradinha, então depois eu me perdoo, né? Eu estava tentando parar de fumar, mas eu vou fumar uns 10 agora, daqui a pouco eu me perdoo, continuo de novo. Não, tentar na medida do possível criar uma lógica, uma função de melhora nesse sentido inteligente, né? É complicado, tem hora que a gente perde as estribeiras, né? Mas é isso mesmo, a política da paz interna é maravilhosa. Haverá situações que a gente vai ficar muito conflitado, muito, como cenas que eu falei agora. Esse que eu vou contar agora, esse caso, é uma das cenas que a gente são simples, acontece à torta e à direita no mundo, mas nos deixa pé da vida. Principalmente quando nós estamos interligados com a situação, principalmente quando somos da família dessa história. Aconteceu o seguinte, nossa amiga Yara aqui do IVA, né? A Yara do Nescafé, maravilhoso. Quando encontrar Yara na MSN e falar, Yara, eu quero o seu Nescafé, o Saulo falou. Ela faz um Nescafé espiritual evoluído, que você toma e sai do corpo. Pum, pá. Pois é. Essa propaganda para o Nescafé merecia um valor, né? Tome Nescafé projetivo da Yara. Pois é. Ela tinha um cachorro, falando sério agora. O Titicão. Eu tento falar sério. Olha o nome da criança. Titicão. Coisa mais linda. É um cachorro legal, que até conheci lá na casa dela, um vira-latinha, mas gente boa. Cachorro, gente boa, né? Pô, esse cachorro, gente boa. Recentemente, o Titicão resolveu sair de casa para passear. Ah, foi feliz, um cachorro saudável, feliz. Sentiu o cheiro de uma fêmea de longe e foi para frente da casa onde a cadela estava no cio. Normal, quem já teve cachorro sabe que ou bem o macho fica doido ou enche de cachorro macho na frente da sua casa quando a sua cachorrinha está no cio. Normal, é o instinto, faz parte. Se você quer ter um cachorro, essa é a repercussão de ter um cachorro ou uma cadela. O dono do cachorro, que segundo Yara é um evangélico assíduo, frequentador da igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço, deu uma paulada no Titicão porque ele simplesmente estava seguindo seu instinto e ele morreu, matou o bichinho. Qual é a sensação que fica? O que a gente fala? Teu cãozinho só saiu para namorar, só seguiu seus instintos naturais e foi morto por uma situação absolutamente injusta. Por alguém que deveria ter uma consciência maior, né? A gente espera, principalmente de um religioso, né? Que segue e age como um monstro. E depois, a gente ainda pode pensar, isso pensando com um ângulo humano, pega a Bíblia e vai rezar novamente, vai pela alma dele, e pelo que é, que vontade que dá, gente. Que é o pensamento que dá, né? E esses são os nossos vizinhos. Esses somos nós. Ah, mas eu não faria isso. Talvez isso não. Mas a gente sempre age de forma incoerente muitas vezes. Agimos muitas vezes totalmente inconsciente. Não estou julgando ele de forma alguma. Não estou dizendo a você também que às vezes instintivamente dá vontade de pegar uma marreta e falar tome a Bíblia na cabeça aí, pá! Vai, safado. Claro que dá, né? Mas a consciência, como eu vim saindo do corpo desde pequeno, isso é importante as pessoas buscarem, não, às vezes não só sair do corpo, mas o autoconhecimento da espiritualidade. Eu sei que essa criatura, né, agiu, não sabe o que fez, agiu de forma errada. Como existe uma repercussão das suas ações, ele vai mais cedo ou mais tarde compreender, não por vingança, mas por compreensão. Enfim, somos animais com uma certa liberdade a mais. Essa é a compreensão. A gente está saindo da lei do instinto, pois também éramos animais que só fazíamos o que estava programado. E entramos numa lei chamada causa e efeito, a lei do karma. É mais ou menos assim. Alguma coisa lá em cima, inteligentíssima, sabia que nós estávamos chegando no ponto de compreensão maior do que só animais. Então, isso a evolução física, mais os espíritos juntos, entrando na mesma frequência necessária para o aprendizado. Pegue esses animais que estão mais avançados, animais no bom sentido, e tire deles esse instinto. Porém, não dê muita liberdade, não que vai dar merda. Faz o seguinte, vamos usar a lei do karma. para que eles não percam muito o caminho do bem. O caminho é um só, não é? Então, se eles saírem, vai doer. Aí eles batem e voltam. Não é liberdade que a gente tem. A gente tem uma imposição necessária para o nosso nível de consciência, de aprendizado. Esses somos nós, essa é a nossa situação. Não temos essa liberdade toda que achamos que temos. Porque qualquer coisa que fazemos, para a gente volta. Quer dizer o quê? Bate, dê um tiro. Eu dei uma bolada na parede que ela volta para você. Se você for mais tranquilo, você vai ter tranquilidade. Claro que em repercussão às ações do mundo é muito mais profundo do que isso. Mas está falando de uma forma geral. A consciência nossa como espírito, que sabemos que estamos aqui só de passagem, encarnados numa dimensão densa, com vizinhos, nada agradáveis. Né? Como a gente mesmo, às vezes, nada agradável. É além de os ajudarmos nessa dormência e despertá-los com exemplo, fazendo um tipo de gestação consciencial, sutil, mas também compreender que mesmo assim a gente vai ter atitudes insanas deles, inconsequentes, em que você vai ajudar e vai tomar uma bela de uma bofetada depois. Aí Jesus vem e fala, se alguém lhe bater na face esquerda, faz o quê? Dê a direita. O que ele quis dizer, não revide. Claro que você não vai falar, não, bateu, bata daqui também, vá. Agora bata de novo. Não, ninguém está falando que vai fazer isso. Eu estou falando o seguinte, é que o processo de aprendizado e paciência é constante. Não esperar do fogo ventinho frio, não vai sair. Aqui é lugar de repercussão, aqui é um lugar, é um local de repercussão pesada ainda. A gente precisa abrir a lucidez para onde estamos, o que somos e qual é o objetivo de aqui estarmos. É um planeta lindo, sim, que se não fôssemos nós homens teriam só algumas meras consequências que ainda assim seria difícil, mas não seria tão problema. Tão difícil. Por exemplo, vamos tirar todo mundo do planeta agora. Vou fazer uma visualização com você. A partir de agora só tem você encarnado no planeta, beleza? É, você. Todo mundo saiu, só está você. É uma visualização. Se o problema está no homem, então vamos tirar o homem. Plum, sai. Que felicidade. Estou brincando. Agora só tem você no planeta, o planetinha virgem do jeito que é. Verá que mesmo assim não é um lugar fácil. Você vai ter que ter alguém como companhia, porque você não se sente estritamente completo, né? Que é um ser humano, quem tirou todos, menos um, né? Então você vai ter algum cachorro, algum gato, né? E aos poucos eles vão morrendo. E você continuará envelhecendo, sentindo solidão. Enfim, vai ver que é difícil e natural a situação que a gente passa aqui, né? Não vai ter a repercussão do ser humano, mas o planeta vai continuar sendo um lugar complicado, um lugar cheio de passagem e aprendizado, onde a dor vai estar aqui. Você vai correr, vai pegar doenças. Como repercussão, não vai ter muita ajuda, não vai ter remédios, não vai ter companhias. Animais podem lhe atacar, lhe machucar, isso ainda é o planeta. Insetos também, você provavelmente vai ser picado e vai até pela uma cobra. O planeta vai continuar te desafiando. Isso aqui vai continuar sendo só uma passagem para você e muito difícil. Mas tirando daqui o lado ruim da gente, que a gente pensa que é o pior, a gente vai perceber que no fundo isso aqui é uma passagem difícil, independente do ser humano. Quando coloca o ser humano, a merda fica pronta no bom sentido. Difícil pra caramba. Né? Que a gente age com violência, a gente recolhe bens e junta para si próprio, pensa só em si mesmo. Mesmo a gente sabendo que tudo vai ficar aí, a gente faz isso. Esse lado é muito curioso. Que nós seres humanos, mesmo os ateus, não acreditando em nada, sabemos que vamos morrer, mas desesperadamente juntamos o ter aqui para ficar cada vez mais ricos, pensando no INSS, não sabendo, obviamente, da continuidade, né? Que tudo vai ficar. Mesmo depois morrendo, é um instinto natural. O animal por si só, ele sempre tem o seu local, ele defende território, né? Ele faz o melhor, você vê histórias de pinguins que pegam os melhores lugares, inclusive as pinguinhas, ou a pinguim fêmea, pinguinhas é uma invenção nossa, as pinguins fêmeas, não sei como é que chama, elas vão procurar os machos que tem mais. Isso é um processo inconsciente do ser humano como animal. O animal existe na gente, porque o animal é assim. Os animais urinam vários lugares para delimitar local, aqui é meu, não vem. Aí se entrar, eles atacam, eles defendem, querem todas as fêmeas para si mesmo, como é o caso dos macacos. Eu não vejo diferença. Então, nós brigamos por uma coisa que nós somos, nós brigamos contra nós mesmos ainda. Claro, não estou falando que a gente tem que aceitar isso, mas devagarzinho. A gente está mudando, estamos melhorando, a gente tem consciência que somos assim. Eles não. Nós somos, nesse sentido, superiores, no sentido consciencial e não em referência à natureza, que para ela somos todos iguais. Você que está ouvindo, cada um de vocês poderia contar um fato, uma história curiosa de ações de nós homens, situações injustas que você lembra ou que lembramos, que fazem com a gente pensar como somos e onde vivemos, que mundo é esse? E a gente deve abrir a lucidez para isso. Essa é a dimensão que estamos. Precisamos parar de esperar do próximo que seja melhor ou dele alguma situação. Precisamos parar de nos conflitar pelo que assistimos diariamente e entender que aqui é naturalmente difícil, seja pelo planeta, seja principalmente por nós homens dentro desse planeta que naturalmente também é difícil. É como um desafio pensar, puxa, é agora que posso ser útil, onde mais poderia ajudar? Essa é a consciência que tira o ser humano do instinto animal e faz dele uma consciência espiritual, com uma visão além de uma só física, além do seu próprio umbigo, além dos seus instintos naturais. E mais, a gente não nasceu aqui para que fosse fácil, a gente já falou isso em outros áudios. Chegamos aqui sabendo que não ia ser nada agradável, nascemos para isso. Nós partimos de algum local do mundo espiritual, nos despedimos dos nossos parentes espirituais e amigos que lá estavam, sabendo que iríamos perder a lucidez, queríamos inclusive muitas vezes ser ateus e descrer de tudo que existia, mergulhamos nas águas da ilusão, da reencarnação, do esquecimento por algumas décadas, a gente sabia inclusive disso. Sabíamos também que um dia a gente ia morrer ao estar aqui, iríamos ter um dia que nos despedir, sabemos disso, que a gente vai ter que se despedir das pessoas que estão aqui, ou eles bem da gente. Às vezes nem tem chance de despedir. A gente vai ter que ver pessoas que a gente ama morrer. Vamos ter que ver. É uma consequência da vida. Saber que nasceríamos, sabíamos que nasceríamos em lugares e viveríamos com pessoas complicadas para passarmos por situações que seriam propositalmente difíceis para que melhorássemos o que somos. Aqui nesse planeta, nesse atual momento, quem vem até aqui sabe que não é fácil, sabia antes de nascer, pode até não lembrar, mas sabe. Um dia talvez ele melhore e passa, esse planeta, pelo que chamam muitos espiritualistas, ou até os espíritas, um planeta de prova e expiações, que é hoje, para um mundo de regeneração. Ou seja, de um planeta de sofrimento para um mundo de aprendizado, sem as dores tão complicadas e a lei do karma já extinta, onde o ser humano chegou na compreensão em que não precisa mais de uma lei que o impulsione para o bem. Mas, por enquanto, qualquer um que vem aqui, antes de chegar, sabia muito bem disso. Tanto aqueles que vêm para ajudar, como aqueles que vêm para aprender. Tanto os que estão despertos, como os que estão adormecidos ainda. Esse é o mundo que vivemos, essa é a consciência e essa deve ser a maturidade do que estamos aqui fazendo. E por isso que a gente ensina no site, sobre experiência fora do corpo, viagem astral, projeção astral, que é tudo a mesma coisa, também. Pois uma coisa é acreditar e seguir isso tudo que estamos falando aqui, na fé, no escuro, na crença, ou por achar somente bonito. A outra é vivenciar, perceber e ter a certeza disso tudo e seguir com a consciência real. Mas mesmo assim, ainda assim, isso tudo está gravado na nossa consciência cósmica e adormecido dentro de cada um desses seres que estão por aqui passando, que não são meninos andando pelo mundo. São consciências despertas, que só não estão ainda percebendo, mas que no fundo sabem que estão encarnados. Eu selecionei algumas frases para a gente meditar. Olha essa frase de Platão. Vivemos num mundo irreal, onde tudo que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. Platão, né, discípulo Edose, discípulo de Sócrates, esses sabiam o que falavam. Eram os caras. Que perfeição, certamente instruídos e inspirados, ou seja, essa dimensão que estamos é uma sombra que ele disse, né? Imperfeita do que somos, no fundo somos violentos, difíceis, nas frequências densas e seguimos a realidade disso, e claro, a realidade disso é muito maior, né? Como eu falei no Fora do Corpo, pois lá não dá para fingir ser legal. A máscara fica, que é o corpo. Lá cada um vai como é, mesmo fora do corpo, mesmo depois que morre. E fica visível. Lá a gente não esconde mais a nossa identidade, ela fica exposta para qualquer um. Apesar de parecer, né, a gente não perceber aqui também. É porque a gente não percebe um no outro, mas para os espíritos cada um é o que é, mesmo os obsessores que nos acompanham. E além do que, se esse mundo tem uma certa tecnologia... Pum, pum, volta. Esse mundo tem uma tecnologia boa e é muito bonitinho, é uma terra linda, cheia... Lá é muito melhor, muito mais perfeito, não só puxando para o lado negativo, mas como lado positivo. Se existem pessoas boas aqui que fazem grandes obras, lá existem santos, que a gente poderia chamar de santos, né? Que são tão bons que fogem do limite da nossa compreensão humana. Outra frase para nós meditarmos de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é uma coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, não seja intensa, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Que coisa mais perfeita. Eu não preciso nem comentar essa passagem de Cora Coralina, que é simplesmente perfeita. Serve para meditação. A solução, vamos falar um pouquinho dela. Ela vem, claro, em conta-gotas, na passagem gigantesca do ser humano, na mudança nos milênios, não no dia a dia. A solução seria separar tudo o que está acontecendo, sem se conflitar. Entender que vivemos aqui, o que somos, o que é esse mundo, quem são as pessoas, o lugar difícil que aqui é, ao invés de reclamar e só se lamentar por aqui estar, já que essa é a nossa realidade, não vai adiantar isso. Nos vermos como uma luzinha, como uma pérola, tentar iluminar e perceber que isso não é ruim. Olha essa imagem do curso que nós deixamos. É um planetinha nas nossas mãos, esse é o nosso mundo. Tem uma bela luzinha nela, uma luzinha acendendo, iluminando um pouquinho ao seu redor. Esse é você, se quiser. Uma dádiva que está aqui. Uma luz é só querer, desejar ajudar, esperando boa vibração de você, muitas pessoas estão. Eu falei igual o mestre Jedi, melhorar nós precisar, daqui a força estejar com você. Quase eu falei igual, como é o mestre Yoda, né? Falei ao contrário. Pela consciência onde temos que está aqui. Eu começo a falar tão bonito, você está começando a se inspirar, eu sinto a emoção chegando, eu estrago tudo. É um horror. Vou voltar, volta lá a fita, vamos se emocionar de novo. Vamos nos emocionar, vamos lá. Né? Essa é a consciência que você tem que estar como luzinha desperta no planeta. É aqui que é lugar de sofrimento. Foi aqui que você também está sofrendo, que você sofreu no passado, em vidas eras passadas. Suas famílias também sofreram, seu pai, sua mãe, seus filhos também vão aprender. Muito, não se engane. Ah, eu quero toda a felicidade do mundo, aqui vai ter. Mas é difícil. Seu filho vai ter que assistir ou bem você a morte dele, ou ele a sua, ou os dois juntos. Aqui é um lugar, não é pessimismo, é realidade, todos vão partir. E normalmente a vida não é fácil para ninguém. Não conheço ninguém que chegou, minha vida foi uma beleza, sofrido, morri dormindo, ninguém na minha família morreu, todo mundo morreu dormindo e chegou lá no mundo espiritual, todo mundo para o céu, aleluia, amém, fui embora para outro planeta. Não existe. É aqui que a gente passou e aprendeu, aqui é uma escola cheia de graça. É aqui que temos que amparar aqueles que sofrem, como sofremos e como passamos, que estão em cada canto precisando de ajuda. E aquela estrelinha, que é o seu planeta se iluminando, ela está esperando a órbita para ser melhorada, você entrar em contato com as outras órbitas. No mar, há inúmeras conchas sem brilhos, mas algumas delas, quando se abrem, vêm com um brilhozinho especial, uma pérola que faz toda a diferença. Descubra a sua pérola. Acordemos juntos, olhe ao redor, agradeça por estar aqui. Aqui é o melhor lugar para estar. Aqui é o nosso lugar. Lá é só uma fuga, como dizia Osho, uma fuga astuta da mente para lhe tirar a consciência. É uma fuga de si mesmo. Que graça teria ficarmos num lugar cheio de pessoas bonitas e equilibradas para sempre. Utilidade, cadê? Não nos enganemos, basta dar uma pequena andada na dimensão densa fora do corpo até aqui. Veremos a realidade estampada em cada olhar, em cada pessoa que ali está. Eu diria até a ilusão de que cada ser carrega. No curso avançado de viagem astral que a gente vai fazer, a gente vai abrir mais a lucidez e essa vai ser o principal foco. A moral, a lucidez de você estar projetado no corpo com lucidez diariamente. Não adianta deitar para abrir a lucidez fora do corpo se você não está desperto no corpo. Lá é só mera consequência da sua consciência, que age de qualquer forma, em qualquer frequência, a depender somente da situação atual dela e não de um local que você vai andar. Onde a ideia é transformarmos nesse curso o medo em maturidade, em amor, fazer brotar a urgência da utilidade do projetor fora do corpo e no corpo, como boa pessoa. Claro que a gente vai aprofundar muito mais do que isso, falando de vários outros tópicos, técnicas e experimentos. Eu vou finalizando esse áudio de hoje, onde o objetivo foi dar um clique, eu queria até que fosse uma martelada, plá, né? Um bate-estaca, que nem aqui do prédio ao lado, para a consciência que somos. É maravilhoso estar no lugar onde estamos e podermos ser úteis a cada segundo. Você quer ajudar, meu amigo? Olha ao lado. Se não vê nada, porque você ainda está meio cego. Porque às vezes até a pessoa que está na sua casa precisa de ajuda, até você. Eu. Se fosse fácil, ficaríamos lá, nem reencarnaríamos, nem aqui entrarmos. Aqui é uma mistura de situações, onde a nossa dificuldade em vencer nós mesmos é uma delas, a outra é conseguir isso com as dificuldades alheias e mais, levando paz para as órbitas que estão ao nosso lado, cada mundinho que precisa de ajuda. Não nos conflitarmos muito com isso, com o que está ao redor, entendendo, deixar de ser o que somos, de fazer o certo por muitos não fazerem ou não serem como nós estamos sendo. E aí entra o conflito. Por que eu vou ser legal se todos não são? Como vou me motivar se todos não estão nem aí para isso? Você é uma pérolazinha. Se quiser ser, o seu mundozinho é sozinho e você tem que entrar nessa frequência. Porque se você buscar força nas atitudes alheias, você já vai começar errando por aí. Pena, né, que todos não são, eu penso, mas eu serei. Quanto menos pessoas ajudando, por mais que isso possa parecer, mais importante talvez vai ser a minha ajuda. Eu não vou medir isso, eu vou fazer a minha parte, pois essa é a fantástica paz que vem no coração daquela pessoa que serve. Isso já é mais do que precisamos para sermos felizes. Servir, servir e servir. Eu vou agora comentar uma letra de uma música de Fábio Júnior. Não é nada brega, não. Que nem Fábio Júnior. Que isso, é? Vou parar de ouvir o áudio. Eu só ouço... você não vale nada, mas eu gosto de você. Vamos lá. Mente aberta, hein? A música é bonita. Mente aberta. Eu só ouço rock pauleira. Não. Mente aberta. É. A música se chama Vida. É linda. Eu vou falar, eu não vou cantar a música, porque como cantor eu sou uma brega. Uma merda mesmo. Mas, pelo menos, a letra é assim. E assim eu vou me despedindo de vocês, né? Desse tema tão lindo de hoje, a gente falou um pouquinho da Terra e das vários planetinhas que dentro dela existem, que somos nós, onde a gente falou um pouco do fantástico planeta do amparo, da sua órbita. Então a letra é assim. Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Não vem o cair da tarde, não vê o cair da tarde. Elas vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Comentando, como reféns de si mesmos, adormecidos, ainda apagados para a beleza do local que estão, onde estamos, vivemos ou vivendo para si mesmos, né? É como se a gente pensa, não tem problema se as pessoas andam dessa forma, eu estou aqui. Essa é a visão da pérolazinha, do projetor, do boa pessoa, de bom espiritualista, ou a pessoa que quer crescer. Estou aqui para servir. Que bom que nesse mundo há tanta dificuldade, não pelo fato de eu desejar isso, mas porque eu quero ajudar. Estou aqui para ajudar, além de, claro, melhorar. Morrer por essa razão e pensando assim, passar por aqui pensando assim, é uma grande alegria. Porque muitos podem pensar que a vida é sem saída. Para mim, a vida é a passagem onde eu posso ajudar nisso. Pelos bancos, continuando na letra desses parques, ninguém se toca sem perceber que o sol se esconde no horizonte, tentando dizer ou tenta dizer que há sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Em cada lugar, comentando, em cada canto, até nos parques onde ninguém se vê, ninguém percebe que ao lado tem alguém com dificuldades, também tem o seu mundo. Às vezes com fome, às vezes dormindo na rua, sem paz, sem educação, sem esperança. Não olham o céu, pois estão só aprisionados dentro da sua órbita, das suas dificuldades. Não veem o sol se esconder no horizonte e não percebem que a natureza vos fala, com exemplos a todo momento, como o sol saindo depois da noite escura, vem a luz do amanhecer. Mas estarei ali, eu penso, para servir em silêncio, nem que seja só para sorrir. Em cada caminhar, em cada passo que eu for dar, vou continuar na minha lucidez, para que eu nunca adormeça, para a beleza da minha utilidade aqui. Continuando a letra. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno. Vou comentar. Uma aventura, pois, não é preciso muito para encontrar essa liberdade, essa verdade, essa lucidez, essa realidade. Para encontrar as luzes que acendem na eternidade, um chamado dizendo, vem, precisamos de você, precisamos da sua luz, ilumine-se nesse mundo que você pode ser uma pérolazinha desperta. Continuando a letra. E dar as mãos, e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Comentando, sim, darmos as mãos, andarmos juntos, além do nosso gesto normal, mas descobrir feliz que isso dá uma paz dentro da gente. Viver para ajudar, para amar, para cuidar dos outros, é uma fantástica forma de sentir paz, e só vai saber quem trilhar esse caminho. Pelos becos, pelos bares, continuando a letra, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Comentando, pelos becos, pelos bares, em cada lugar, a gente está cego. Não vemos ninguém além da gente mesmo. Não vemos o planeta, não vemos nada. Mas em cada lugar, todos nós esperamos algo. Lá de fora, esperamos ajuda, pois cada rosto é um espelho, mesmo que perdido, inconsciente, é uma esperança distante de ser algo, por mais que não acredite, uma ilusão, nessa, e só vive a ilusão, viva a ilusão de ter, de ser, é uma consciência esperando o momento dali. Despertar não tem problema, eu estarei ali se for o caso, para que eu possa, mesmo imperfeito e pequeno que sei que sou, mostrar um mundo melhor, seja ele qual dimensão andar. E onde eu passar, farei do meu caminho o melhor, pois perfeito eu não sou, mas eu sei que o caminho da paz é servir quem precisa. Talvez, quem sabe, por essa cidade, continuando a letra, passe um anjo, e por encanto, abra suas asas sobre os homens, e dê vontade de se dar aos outros sem medidas. Que a gente pare de esperar grandes anjos, e sejamos mesmo que pequenas luzes no caminho de por onde andamos, não esquecendo que jamais estaremos sós nessa jornada, porque não estamos sós nessa aqui, e dê vontade de se dar aos outros sem medida, na qualidade de poder viver vida, e que tenhamos vontade de dar aos outros sem medida, sem esperar nada em troca, pois já sabemos que temos tudo o que precisamos, essa paz, esse grande amor no peito espiritual, que é uma alegria que só sabe quem serve. Eu deixo vocês com a seguinte pergunta: sabe onde estamos? Bem-vindo ao melhor planeta para ser útil, o planeta Terra. Não perca essa oportunidade. Muita paz.